Fala aí, ouvintes do podcast do MW. Meu nome é Rodrigo Nascimento e hoje estou ao lado de Davi, João e o Rafinha e com o nosso convidado especial, um cara que também escreve com a gente, um garoto talentosíssimo que vem crescendo ao longo dos anos, que vem mostrando cada vez mais conhecimento, que já conseguiu alcançar patamares. Pra gente que trabalha com ele, que vê ele, nos inspira bastante a continuar batalhando pelos nossos sonhos, pelas nossas conquistas. Ele é Ícaro Caldas. E aí, Ícaro, como é que você tá? Tudo bem?
Salve, rapaziada. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui no podcast da firma. E obrigado pelas palavras, meu mano Rodrigo. Tamo junto. Tô bem. E vocês?
Tô bem também, graças a Deus. Ícaro, eu queria já aproveitar, queria iniciar com a primeira pergunta. Queria saber de você, uma pergunta bem pessoal, que ainda não é na parte tática, não é dentro propriamente do jogo. Queria saber de você o que significa o futebol na sua vida, nas suas palavras, na sua concepção.
Rapaz, o futebol na minha vida significa esperança de uma vida melhor, tá ligado? Poder ajudar minha família, ajudar as pessoas que eu gosto, as pessoas da rua. Então, o futebol é a esperança de fazer minha vida melhor, tá ligado?
Entendi, cara, entendi. E de fato, a gente que tá junto contigo, né, que tá batalhando junto contigo, como eu falei, você acaba sendo uma esperança por ter alcançado ter alcançado um patamar tão grande e com certeza vai alcançar muito mais. Agora eu queria passar a palavra pro João. E aí, João, como é que tá? Tudo bem?
Opa, boa noite aí, rapaziada. Boa noite, boa tarde, bom dia. Depende do horário que vocês estão assistindo aí, ouvintes. Eu queria agora fazer uma pergunta pro Ícaro, mais voltada para futebol, assim, para a parte do jogo. Eu queria te perguntar, Ícaro, o que que deu nesse ano do City que o negócio foi para frente, mesmo não conquistando a Champions, o time foi muito melhor que nos anos passados. O que que você acha que mudou nesse começo de ano para o time engatar uma fase tão boa?
Rapaz, eu acho que a mentalidade do time, de alguma forma, conseguiu ser diferente. Uma mentalidade que não existia nos anos anteriores com Guardiola. Tem uma conversa aí de que, não sei se foi na noite de Natal ou de do Ano Novo, de que os jogadores tinham treinado mal e tal. E aí o Guardiola chama o Fernandinho, reclama com ele, dizendo que teoricamente era culpa dele pelos jogadores estarem de moleza e tal. E aí o Fernandinho junta todo mundo, reúne, conversa. E acho que foi na noite de dezembro, porque no jogo seguinte era contra o Chelsea. E aí o City faz um 3-0, acho que é no dia 3 de janeiro. O City faz 3-0 no primeiro tempo. Então ali basicamente foi a mudança de chave. A mentalidade do time passou a ser uma mentalidade vencedora. Sabe, a zaga encaixou muito bem com o Stones e Rubem Dias. Stones, coitado, que não tem o devido valor que merece. Para mim, foi ele que evoluiu a zaga do City e não o Rubem Dias. Mas faz parte. Então, o que evoluiu do Manchester City foi isso aí. A mudança, a mentalidade vencedora que o time tinha perdido no começo da temporada 19-20 e que conquistou na segunda parte da temporada 2021.
Tá, agora sou eu, né? Ícaro, boa noite. Gostaria de perguntar a você o que que houve pro City não ter ganho essa Champions, né? Na final contra o Chelsea. Se foi uma mudança tática, se foi a escalação, né? Que o Guardiola colocou o Sterling, que não vem atuando. Se foi uma questão, né, psicológica, né? Porque o City nunca tinha chegado na final. Gostaria que você dissesse o que faltou para o City ganhar, ou se o Chelsea foi muito superior.
É, rapaz, é até engraçado isso. Porque o City tinha uma dificuldade absurda nessa temporada, que era defender em profundidade, né? Então, havia sofrido muitos gols, tomando bola nas costas, e os zagueiros, laterais, seja lá quem for na linha defensiva, não conseguia defender, não conseguia ter velocidade. seja de um passe mais distante ou às vezes de um pouco mais perto da última linha, o City tinha essa dificuldade absurda de defender em profundidade. E não importava quem era o jogador na linha de defesa, poderia ser o Stones, o Rubem Dias, o Laporte, o Ake, todos eles sofriam com a mesma coisa. E o Chelsea, o Werner principalmente, tem um desmarque de ruptura muito bom. E eu até antes do jogo tinha feito uma análise e publiquei no Twitter sobre esse ponto forte do Chelsea, que era um ponto forte do ou e que era um ponto fraco do City. E o gol sai exatamente assim, né? E apesar de que o City já havia sofrido dois gols daquela maneira, um foi contra o Leeds United em abril e o outro foi contra o United em março. A bola tá no goleiro, daí o City sobe a pressão e tal, faz o encaixe individual. Daí o goleiro dá no lateral esquerdo, e teoricamente acontece isso, tanto, eu não sei se foi, acho que foi o Henderson, eu não sei o nome do goleiro do Leeds. Enfim, e aí o City não consegue fazer essa pressão e acaba cedendo espaço. E o gol do Chelsea sai assim também. Então já era uma pedra cantada, porque o City e o Chelsea havia demonstrado ser a kryptonita de Guardiola nessa temporada, havia ganhado os dois últimos jogos, mas as pessoas ficavam dizendo, é time reserva, é isso que é aquilo, e na final deu no que deu. E eu nem acho que o City perdeu o jogo por conta da escalação do Guardiola. O City continuou sendo anulado mesmo com o Kevin De Bruyne, com o Sterling, com o Foden, com o Mahrez. Foi mais pela incompetência mesmo do time de não saber defender em profundidade. E uma hora a conta chegou, que foi justamente na final da Champions.
Boa noite, Icro, beleza?
Qual é, Rafinha?
Como é que você tá, amigo?
Tô bem, e você, seu descarado?
Tô bem também, graças a Deus. Primeiro é, tô vendo molhado, parabenizar você por tudo que você já produziu, tudo que você já fez, tanto pelo MW, tanto pela sua carreira em si mesmo. E recentemente eu vi que você fez uma postagem sobre pessoal de análise no banco, falando um pouco sobre algumas análises, olhando alguns scouts, algumas fotos. E eu lembro que o primeiro jogo, Brasil e Suíça, da Copa de 2018, né, a gente escreveu um texto onde eu falei sobre a Suíça e você falou sobre o Brasil. Desde então, eu já percebi algumas coisas em relação a você, que você tem bem mais com o Guardiola, é claro, e consegui entender o que vai acontecer de maneira não presunçosa. Por exemplo, você não é aquela pessoa antipática que fala um soberbo, você fala informando quais são os motivos que vão fazer com que aquilo aconteça, e evidencialmente aquilo acontece, né? Porque na final da Champions você também falou que você não tinha gostado muito da escalação, citou algumas coisas que aconteceram na partida. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão de você, antes da partida, ter uma análise. É uma questão muito difícil, muito analista de jogo feito é fácil, mas você é um analista que fala muito bem sobre o pré-jogo. Queria que você falasse um pouco principalmente sobre a seleção, que é uma equipe que você vem tendo um carinho muito grande. Falando sobre essa análise pré-jogo que você tem, que eu acho que é o seu diferencial para qualquer pessoa que eu vejo na internet atualmente.
Pô, foi mesmo, velho. Tem o quê? Tem 3 anos já, aquele a dobradinha do texto da Copa do Mundo. E aí, pô, filho, você me conheceu, acho que no grupo Análise Independente, não foi? Com o Bruno foi. Formiga. Pô, em 2017. Rapaz, engraçado, né, cara? Eu tinha um medo da porra de conversar no grupo, de mandar alguma mensagem, porque lá só tinha a fera e eu, porra, sei lá, era uma formiga e o grupo cheio de fera, e eu ficava com medo da porra de mandar uma mensagem, só ficava assim, observando o pessoal comentando, ficava com medo de mandar até uma imagem errada e tudo mais. Mas, cara, eu não sei o porquê, eu diria até que é um dom, sabe? De, principalmente quando acontece mais com o City, porque é óbvio que eu vejo o City já com frequência, então quanto mais você assiste, mais você vai pegando o time. E engraçado de meio que adivinhar o que vai acontecer antes do jogo, foi ano passado no confronto entre City e Real Madrid no Bernabéu, o jogo de ida. Eu lembro que assisti uns dois jogos do Real Madrid e eu via que eles deixavam muito espaço entre linhas E o Sérgio Ramos, acho, eu não, e o Varane saíam muito para caçar. E daí eu fiz até uma análise pro MW, no, até no site, junto com o San Lee, que é de lá de Manchester. E daí eu falei, pode ser um jogo interessante pro Gabriel Jesus atuar como falso 9 e tal, porque ele, a gente sabe que ele tem essa capacidade de abrir espaços e tudo mais. E ele ia arrastar os jogadores do Madrid, que era uma beleza. E aí, no depois do jogo, né, o Guardiola dá a entrevista e tal, e fala que foi com o falso 9, que foi com o Gabriel Jesus. Então, eu não sei, cara, sei lá, eu assisto o jogo antes e tal, vejo, sei quais são os pontos fortes do Brasil, do City, até mesmo do Vitória, até fiz uma na semana retrasada, do Vitória Internacional, e aí pronto, eu estudo, eu sei o que é que meu time faz, qual é o ponto forte do meu time, vejo qual é o ponto fraco do adversário, e aí eu fico imaginando qual forma pode ser aproveitosa pra gente, sabe? É basicamente isso.
Ícaro, você falou agora sobre Gabriel Jesus de falso 9, você falou sobre os diferentes tipos que o time pode jogar. Eu queria fazer uma pergunta mais pessoal para você agora, sobre como você prefere que o Guardiola monte o time dele, sem atacante, assim, com o De Bruyne jogando por dentro, pode ser com o Sterling jogando por dentro, com laterais em amplitude, pode ser também laterais jogando por dentro, o Cancelo já jogando as duas. Eu queria te perguntar, como que você prefere assim que o time jogue? Você tem jogadores assim preferidos ou você acha que, como você disse, tem que olhar as fraquezas dos adversários e ir mudando de jogo em jogo?
Ah, meu jogador favorito é o Fernandinho do City. Fernandinho e Jesus. Mas assim, cara, eu não tenho muita frescura com isso não, pessoal que gosta de cornetar mesmo. De, você vê Gabriel Jesus, o povo ficar falando que Gabriel Jesus foi reserva a temporada inteira. Mas é mentira, ele foi temporada nos jogos de mata-mata da Champions, porque ele tava jogando Copa da Liga, tava jogando Premier League, tudo de titular. Enfrentou Chelsea, United, tudo isso como titular. Mas a gente sabe que o brasileiro não gosta de valorizar o que é da gente, né? Então, paciência. Mas assim, eu quero um time que dê resultado, seja com Agüero e na época, né? Seja com Agüero e com Jesus, só com um ou com outro, ou sem os atacantes. Portanto, que o time jogue bem e vença. O que eu não gosto mesmo é o Walker atuando aberto. Puta que pariu, eu tenho um ódio de o Walker atuando aberto. Chega a ser brincadeira, mas é que é assim, cara. Ele não tem habilidade para jogar aberto. A gente sabe que quando o lateral atua em amplitude, ele precisa driblar, ele precisa ir para cima e tal. E o Walker não dribla e ainda cruza muito mal. Ou seja, não tem porquê dele jogar daquela forma. E tipo, de terceiro zagueiro, como ele atua, terceiro zagueiro, terceiro homem, ele joga muito bem. É um dos que melhores entendem o modelo de jogo do Manchester City. E ele deu muito certo jogando assim como terceiro homem. Só que quando ele atua em amplitude, Ave Maria, chega da tristeza.
O Ícaro, gostaria de puxar mais uma pergunta, só que agora é sobre o Fernandinho, né? Que você disse que ele é seu jogador preferido, já tinha essa pergunta aqui. Como é que tá a situação do Fernandinho, né? Parece que ele vai sair agora no final do ano, não sabe se ele vai renovar com o City. E as críticas dele na seleção, né? Você acha que são críticas justas? Ou tem um pouco de exagero também, ele que também sofreu alguns ataques racistas após a Copa 2018. Você acha que na seleção ele é um jogador limitado ou no City, por causa do Guardiola, do esquema, ele joga muito?
Rapaz, é assim, eu acho injusto pra caralho querer colocar aquele 7-1 nas costas do Fernandinho. Pô, Fernandinho, Marcelo, Davi Luiz, Dante, Júlio César, todos aqueles caras pagam por um erro, pagam individualmente por um erro coletivo. O Brasil era um bando dentro de campo, totalmente desorganizado. O país vivia uma crise absurda, com protestos e tudo mais. Lembra até da hashtag Não Vai Ter Copa. E, tipo, você pegar aquele jogo que o Brasil toma uma goleada e falar, esse aí foi o pior em campo, é sacanagem. Eu acho justo pra caralho querer colocar aquela derrota na culpa de um único jogador. Em 2018, assim, ele jogou mal pra caralho, mas muito por conta do gol contra, que ele não tem tanta culpa assim, porque o Brasil no escanteio marcava de uma forma, no, até com, como o Rafinha falou aí da Suíça, o Gabriel Jesus sempre estava ali no bico da pequena área, fechando ali no primeiro pau e tal, e como o gol da Suíça sai de escanteio, Tite muda a forma do Brasil se defender, e aí recua mais os caras da seleção e deixa aquele, sei lá, o centro ali daquele retângulo pequeno, sabe, da primeira zona, e aí ele traz mais para trás, e a partir daí a Bélgica observa aquilo, né, a mudança, e você vê que o primeiro gol sai assim, acho que é o Chadli, ele bate no primeiro pau, o Kompany vem de trás, vai para frente, e a bola acaba desviando no braço do Fernandinho e vai pro gol. E tem um segundo lance também, que o Kompany, ele faz o mesmo movimento e o Alisson acaba defendendo. Assim, contra a Bélgica, ele jogou mal pra caralho. Deveria ter feito a falta no segundo gol. Ele deixa o Lukaku girar. Acho que foi em março, foi abril. Eu até conversei com o Matheus Bach, né, que é auxiliar da seleção. Eu perguntei pra ele, o professor, essa porra era pra ter feito a falta? E ele disse, era pra ter feito a falta. E o Fernandinho acaba que não faz mais, paciência. Eu só acho exagerado querer rotular um jogador da história do Fernandinho, da qualidade dele, como um jogador fracassado. Infelizmente, ele deu muito azar nos principais jogos da seleção em Copa do Mundo, no, nas últimas duas Copas, e acabou que ficou taxado como um jogador ruim. Mas em 2016, quando é aquele jogo? Novembro de 2016 contra a Argentina, ele toma um cartão amarelo. Casemiro fica suspenso e tal, e aí o Fernandinho vai de titular, ele toma um cartão amarelo, acho que com 2, 3 minutos de jogo, e mesmo assim ele manteve o alto nível e conseguiu, de certa forma, anular o Messi, ele jogou pra caralho naquele jogo, mas ninguém fala disso, só fala dos dois jogos que ele teve a infelicidade de ter tido duas noites ruins, mas é basicamente isso aí.
Dentro disso mesmo, que a gente já conversou bastante sobre o Fernandinho é um cara, não posso falar que é daqui da cidade, um cara muito querido, todo mundo gosta muito dele, ele tem esse fardo que ele carrega muito grande, porque o grande problema que eu acho da análise é só assistir lances pontuais de jogadores brasileiros que atuam na Europa. Por exemplo, o Fernandinho tem 50 jogos na temporada, possivelmente as pessoas vão assistir jogos da seleção e os jogos de fase final de Champions League. Então, as pessoas pegam um recorte muito pequeno para analisar. E mesmo com esse recorte muito pequeno, a gente consegue ver o Fernandinho como um jogador, é um líder, que é um jogador que muda a partida. Acho que ninguém tem dúvida que na final da Champions, quando ele entrou, ele deu uma dinâmica muito maior para a equipe. E dentro disso, eu queria incluir uma situação. A gente até brinca da questão do Gundogan, que era um jogador que você criticava bastante. E nessa temporada fez uma boa temporada. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão da recuperação que o Guardiola fez com o Fernandinho por duas vezes, com o Gabriel por uma vez e com o Gundogan por uma vez. Esse processo do Guardiola de fazer com que jogadores desacreditados consigam fazer uma temporada em alto nível. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Só para fechar do Fernandinho, é só as pessoas assistirem o jogo de volta na semifinal da Champions, né? No dia do aniversário dele, o que ele fez contra o PSG, contra Neymar, tá maluco, o cara joga demais, né? Mas enfim, o Gundogan é interessante, eu mesmo era corneteiro mesmo dele, não tenho vergonha nenhuma de falar isso, porém, ele atuava como segundo volante, né, ali na base da jogada e tal, e porra, não era característica dele, velho, fora que, sei lá, ele não tem a qualidade para jogar de atuando na base. Gundogan, eu gosto de falar que ele tem as mesmas características do Paulinho, né? Que é aquele jogador, é o meio-campista elemento surpresa, que pisa na área e tal. E eles têm essas características semelhantes. Atenção, eu não tô comparando, hein? Porque ontem eu falei que Richarlison era o Mbappé de Neymar, as pessoas estavam achando que eu estava comparando os dois jogadores. Apenas possuem semelhanças em uma certa característica. E aí o Gundogan deixa de atuar recuado nessa temporada, na temporada passada, e ele começa a atuar mais à frente, pisando na área e tal, atacando as costas da defesa. Ele é muito inteligente nisso aí. Ele tem uma capacidade absurda de atacar espaço pra, como elemento surpresa. Inclusive, ele fazia isso muito no Borussia, né, com o Klopp. Então, ele meio que, o Pep meio que resgatou isso, tirou o Gundogan de lá, começou a fazer a base da jogada com o Zinchenko, com o Cancelo, que atuou muito como lateral esquerdo, e aí deu certo. Só que o Gundogan acabou que ele jogou mais do que a gente esperava. De certa, em uma parte da temporada, ele assumiu o protagonismo do Manchester City, principalmente em fevereiro, quando o Kevin se machuca, e aí o Gundogan destrói o Liverpool e o Tottenham, faz dois gols contra as duas equipes, e aí pronto. Então é basicamente isso aí. Ele tira o Gundogan de segundo volante, estando na base da jogada, adianta o Gundogan jogando na última linha, né? Ele atuava como um... É porque assim, o City joga no 3-2-5, e na linha de 5 era o... Geralmente era o Foden, Gundogan, poderia ser por ali o Jesus, o Agüero. Foden, Gundogan, Jesus, Kevin De Bruyne por dentro ali e o Mahrez aberto. Então era basicamente assim, ele como meia esquerda, teoricamente, a gente pode falar assim, é o segundo homem de ataque. Então foi isso, essa foi a mudança que fez Gundogan voltar para o seu princípio, sua melhor característica, e acabou que fergou pra caralho aí.
Oi, Ícaro, eu queria aproveitar e fazer essa pergunta para você, porque vão ser quase duas perguntas em uma, né? E é um pouco de tudo que foi dito até agora. A primeira é o seguinte, na sua opinião, hoje, qual é a maior dificuldade dos treinadores em identificar quando que um jogador está numa fase ruim e como ele pode fazer para poder extrair o melhor desse jogador dentro do contexto, né? Porque você é pós-treinador que vai querer utilizar um volante com uma característica de ser mais marcador na última linha, ou perdão, na primeira linha, como zagueiro, como lateral, enfim. Mas aqui no Brasil, qual é o maior problema, qual é a maior dificuldade dos treinadores brasileiros em identificar isso, em ver o jogador quando não está em uma boa fase e buscar a recuperação dele dentro do contexto que ele está inserido? E a segunda pergunta, que é uma pergunta mais cultural aqui do Brasil, que também tem um pouco do Fernandinho, que acabou sendo um bode expiatório em 2014, porque eu concordo com você em relação à desorganização da seleção. Mas em toda a Copa do Mundo, em que o Brasil perdeu, se a gente for trazer anos anteriores, sempre tiveram bodes expiatórios. Em 86 foi o Zico que perdeu o pênalti, em 90 foi o alemão que não... não marcou o Maradona.
Porque era fácil marcar o Maradona, né?
Pois é. E em 98, falaram que foi a Nike, que foi o Roberto Carlos que bobeou na bola
sempre,
parada.
Sempre tem uma desculpa, o adversário nunca tem mérito em ganhar do Brasil.
Exatamente. Então, eu queria saber um pouco de você sobre essa cultura que o brasileiro tem de sempre botar um bode expiatório, não só na seleção, tá? Isso deixar bem claro, como nos próprios clubes nossos, né? No meu caso, que eu torço pro Vasco, você torce pro Vitória, se a gente for lembrar, lá em 2008, no rebaixamento do Vasco, Vasco-Vitória, todas as 37 rodadas que passaram foram esquecidas e o culpado foi só naquela última rodada. Então, eu queria saber de você, essa cultura que o brasileiro tem de moldar o bode expiatório e de fazer a caveira desse jogador, tanto pro bem quanto pro mal.
Sobre a primeira pergunta, é engraçado porque os treinadores brasileiros vivem primeiro, a gente sabe que não tem tempo para treinar, é um jogo atrás do outro, E todos os treinadores no Brasil andam com a corda no pescoço. Tem que ser bombeiro, tem que entregar resultado quanto antes. Então, de certa forma, é complicado, em tão pouco tempo, em um período de curto prazo, você ter que observar todas essas coisas. O atleta não descansa, não treina direito e tem que jogar. E se você não tem o resultado positivo, você começa a sofrer pressão, a torcida começa a fazer protesto, vai no aeroporto e aí começa a te xingar de pipoqueiro, e aí quer bater em você, quer fazer isso, quer aquilo. Então, o problema extremamente muito maior do que a gente pensa de achar que ah, é só uma besteira e tal. Mas depende também da capacidade do treinador de identificar, né? Qual é a característica do atleta dele, o que é que ele pode fazer pro atleta render melhor, se o atleta vive uma fase, pode dar um chá de banco para poder melhorar, para quando ele voltar tentar ser melhor. Tudo isso. É, eu acho que são essas questões que influenciam nisso aí. E sobre a segunda pergunta, eu cresci assim, né? Tenho 21 anos, vejo futebol desde 2006, começou na Copa, e é sempre assim, 2006, o Brasil perdeu porque Roberto Carlos estava agitando o meião. Em 2010, perdeu porque Felipe Melo perdeu a cabeça, ou porque Júlio César falhou. 2014 foi o Fernandinho, foi o Davi Luiz, foi o Dante. 2018 foi o Fernandinho, foi o Renato Augusto. É, tem até 82, né? Que as pessoas, se a gente voltasse um pouco mais atrás, gostam de culpar o Toninho Cerezo na saída de bola. Mas a seleção de 82 era uma piada. Mas,
exatamente.
Enfim,
o Ícaro, pegando.
Então
só pegando
basicamente isso aí.
É só pegando um pouco do que você falou também, em 70, poucas pessoas lembram, mas o jogo acaba 4-1. Eu não vou entrar nos pormenores, dentro dos 90 minutos, até de dentro do próprio torneio. É só para fazer um adendo, Clodoaldo erra no gol da Itália. Agora vamos parar para pensar. Imagina se o Brasil de 70 perde a Copa para a Itália. Será que o Clodoaldo... Ele seria
com certeza
lembrado.
Você vê que o Barbosa até hoje é lembrado, coitado.
Exatamente, exatamente. E dois casos, o Ícaro, de treinadores que conseguiram recuperar jogadores que estavam sendo criticados. Isso eu tô, vocês podem, o Rafa, o Davi, o João, até você mesmo, o Ícaro, vocês podem lembrar outros casos, mas assim, que me veio mais rapidamente na cabeça. É, treinadores que conseguiram recuperar jogadores que estavam embaixo nas equipes. É, eu lembro muito do Ilharão no Flamengo.
O Ilharão, para mim, é o melhor caso. O Ilharão, para mim,
o
é
o melhor
caso. O Rony
também
é
muito interessante, Ícaro. O Rony, porque o Rony, com o Vanderlei...
O Rafael Veiga também, não precisa nem muito longe. O próprio Rafael Veiga no Palmeiras.
Sim, muito bem lembrado, ele... Rafael Veiga. Mas é que tá, o Rafael Veiga, ele vem de um clube que ele já estava bem. Ele foi emprestado, ele já estava bem. E com o Vanderlei já não estava tão bem. E, se eu não me engano, ele quase é emprestado de novo. Mas o Rony... É, pelo peso que o Rony veio, pela expectativa que foi gerada e o Vanderlei não conseguiu extrair o melhor do Rony, e aí vem o Abel, consegue recuperar o jogador, o Rony que já estava sendo dado como fracasso no Palmeiras e se tornou um dos principais jogadores da equipe do Abel. Assim, são treinadores que conseguiram recuperar jogadores dentro do próprio elenco e o mérito que eles
têm. Eu tô tentando lembrar aqui de alguns treinadores que... Ah, tem o Rogério Ceni com o Paulão, zagueiro.
Verdade, do Fortaleza.
Ele conseguiu, o Paulão jogou em um nível muito, muito bom. Cadê os meninos aí, rapaz, para citarem outro exemplo? Eu tô tentando lembrar aqui também.
É, eu queria poder citar o Luan, né? Mas ainda não dá.
Deixa eu ver aqui mais se tem. Eu não sei se dá para falar Argel com o Marinho, porque o Marinho, antes do Argel, não era protagonista no Vitória.
Eu ia falar isso.
O Marinho não era protagonista com Wagner Mancini no Vitória, fazia uns gols ali e tal, mas não era o cara do time e tudo mais. E aí, quando o Argel chega, o Marinho, meu Deus, sim, do céu, o Marinho atinge um nível absurdo. Tem até as conversas que rola aqui, que era toca no Marinho e deixa o homem resolver. Era teoricamente o que acontece no futebol brasileiro, né? Dá a bola no melhor jogador lá e espera ele se lascar todo para decidir o jogo.
Parece que a gente ficou preso nos anos 90.
É, mas o Marinho tinha um, o que ele jogou bola com o Rangel é surreal, surreal. Então, eu acho que só essas duas, essas lembranças aí. Eu tô tentando lembrar. Eu não sei se tem um Tite com o Renato Augusto em 2015.
Mas aí que tá, o Renato Augusto, ele já vinha, ele vinha numa crescente no Corinthians. Então, assim, não é um caso de uma recuperação. É, não, sim, mas...
A gente pode falar o Tite com o Paulinho, né? Na seleção, porque o Paulinho tava na China. Tite traz na seleção, ele começa a jogar muito e, de certa forma, ele é contratado pelo Barcelona muito pelo que ele fez na seleção brasileira naquele período de 2016-2017.
Olha, eu não quero. Eu não... Teve o Felipe também no Corinthians, que muita gente criticava e virou o zagueiraço que é hoje.
E é um caso curioso, João, porque o Tite teve o Marquinhos, né, no Mundial e o Tite não quis. Bem, o Ícaro pode me corrigir se eu tiver errado, mas o Tite não quis utilizar o Marquinhos como zagueiro porque o Marquinhos não tinha altura em 2012. Né? E acaba
não,
com o Marquinhos.
Pode falar isso, não tem um corintiano aí, o corintiano pode falar melhor do que eu. Mas é teoricamente isso. E o Marquinhos hoje é capitão da seleção brasileira, né? E do Tite. Joga desde 2016, há 5 anos. E é, pra mim, abaixo de Sérgio Ramos, é o melhor zagueiro do mundo hoje. Pra mim, é o Marquinhos.
Teve o Everton Ribeiro também nessa história no Corinthians. Tem vários jogadores, né?
É verdade.
Fala do Everton Ribeiro, não, que meu coração já derrete. Ave Maria. Se eu tivesse dinheiro pra trazer um jogador pro Vasco, era isso. Vai lá agora, João.
E tem mais um ainda. Vocês esqueceram de mais um que passou pelo bem pouquinho com o Tite, tá na seleção, bota pra jogar e ele não foi aproveitado.
Qual?
Dica, é da defesa. Tentei lembrar um cara que passou bem rapidinho no Corinthians, da defesa. Jogou junto com o Everton Ribeiro, junto com o Marquinhos.
Ih, rapaz.
Nossa, não Felipe,
Thiago, antes da Barcelusa, o Everton passou pelo Corinthians.
Daniel.
Everton.
Ah, o goleiro.
Ah, caramba, rapaz.
Nossa, é verdade.
O Everton?
Uhum.
O Claudinho tava em 2015 também, não? No brasileiro?
É o Claudinho também, é o Claudinho.
É.
Claudinho, o Corinthians também é uma fábrica, hein? A Maria.
Everton Ribeiro, Claudinho,
o Corinthians é especialista.
Engraçado, cara, não querendo mudar o foco da nossa resenha aqui, né, do nosso podcast, mas tem um jogador, Ícaro, e os amigos também que estão aqui participando, que eu queria ter visto ter mais oportunidade na seleção. Eu não sei se não teve essas oportunidades por conta da característica, não sei se... por ter ido para uma liga de um nível inferior, mas acredito que o Anderson Talisca, eu sempre fui muito fã, eu sei que o Ícaro talvez não goste tanto dele, porque jogou no Grêmio.
Não, você é maluco, Anderson, tá maluco, Talisca joga demais, eu era fã dele, como é que ele ainda pegou no Vitória,
ele realmente
daquele
joga
miserável.
Cara, não, o Talisca é bola. Um jogadoraço, uma boa passagem no Benfica, teve uma boa passagem no Beşiktaş, vai para a China e completamente esquecido. Eu queria ter visto muito mais do Talisca na seleção. Eu acho que seria um jogador muito, muito útil.
Na Europa, pô.
Ele
sim,
é.
Sim. Como
ele
Alex Teixeira também.
Banco, né? Se não me engano, chegou aí pro banco da seleção.
Foi. Chegou aí. Ele teve pouquíssima minutagem na seleção. Como Alex Teixeira também. Ele fez uma escolha pra carreira. E, ô Ícaro, aproveitar e fazer a pergunta pra você. Dentro dessa galera de 2014 que ficou queimada, você via também o Oscar no meio desse balaio?
Rapaz, eu acho que não, porque o Oscar vinha jogando bem no Chelsea, com o Mourinho, ele chegou, o Rafinha pode até falar melhor do que o Rafinha é torcedor, mas ele chega a ser campeão, Rafinha, o Oscar da temporada 14-15 da Premier League?
Sim, o Oscar, ele chegou bem recente a Champions League, ele e alguns outros jogadores, conquistou o título depois da 7-1, ele ficou bem pouco tempo, aí ele já saiu, foi para a China, de onde nunca mais saiu, é um jogador que eu acho que poderia até voltar para o Chelsea, se a gente for parar para pensar algumas questões em relação a elenco, mas como eles optaram por manter alguns veteranos, acho que o Oscar voltar não seria uma, uma questão fácil hoje.
E o Sky é totalmente talento. Cara, daquela seleção de 2014, todos ficaram queimados. Todos que estavam em campo naquele dia. Hulk, Bernard, Fred, imagine. Fred, depois da Copa do Mundo, ainda foi artilheiro do Brasileirão aqui em 2014. Todo mundo ali ficou queimado. Fernandinho, Luiz Gustavo, Marcelo. Rapaz, é surreal, bicho, é surreal.
Quando eu lembro dessa Copa aí, 2014, eu sempre lembro do Dante, velho.
Dante conhece bem os alemães.
É complicado.
Ícaro, agora sobre mais a seleção agora na que a gente tá falando. Você citou aquele jogo do Fernandinho que ele tomou cartão amarelo e mesmo assim conseguiu anular o Messi. E de lá pra cá o jeito da seleção jogar mudou muito, né? Muita gente critica, fala que é um time com mais movimentação, igual era naquelas classificatórias, eu acho. E eu queria te perguntar se você gostou desse estilo de jogo agora mais posicional do time, você que é um fã declarado do Guardiola, né? Eu queria saber se você gosta de ver o time jogando assim ou como era antes, com mais movimentação dos jogadores.
Rapaz, é engraçado, porque o pessoal acha, só porque você é guardiolista e tal, que você gosta do jogo posicional. Eu não gosto, não sou fã, não morro de amores. Sei lá, é como eu disse, eu gosto, eu sou resultadista, eu quero que faça meu time ganhar e jogar bem, tá ligado? Então, pode ser daquela época lá que era mais liberdade. Eu lembro que eu conversei com o Matheus, e aí ele dizia que muito era por conta do Couto, do Ney e do Jesus, né? Por ter a troca de função, a troca de posição, a liberdade e tudo mais. E aquele time era muito, muito liso, a engrenagem era perfeita no meio de campo, cara, com o Paulinho, Renato Augusto, pô, chega da saudade dele no meio da seleção, junto com o Casemiro ali. E aí, pronto, e acabou que, eu vou até contar a história, qual foi, o Brasil joga daquela forma, né, com o Couto na direita, o Jesus e o Ney, e aí tem um jogo contra a Inglaterra em 2017, o Brasil não consegue furar a linha de 5, e o Tite, depois daquele jogo, ele muda, né, a forma do Brasil. E acaba que chega 2018, o Renato Augusto começa a se machucar e tal, e aí o Coutinho começa a jogar por dentro como meio campista. E basicamente a comissão técnica não consegue achar um jogador para que tenha a mesma característica do Renato. E aí fica o Coutinho por dentro, tá ligado? E o Matheus chegou a me dizer que no jogo contra a Bélgica nós iríamos com Casemiro, Fernandinho e Paulinho no meio de campo. Só que, infelizmente, o Casemiro toma o amarelo. E aí ele vai com o Couto no meio. E o ataque voltaria com o Jesus, o Coutinho e o Neymar. Ou seja, muito provavelmente a gente teria o time das eliminatórias. E foi o time que venceu a Alemanha em março de 2018, naquele amistoso e tal de 1-0, gol de Jesus. Então, é basicamente isso. Eu sinto saudade da seleção de 2016, mas a de 2018, essa da agora, continua sendo eficiente, continua marcando os gols, continua sofrendo pouquíssimos gols. Então é isso que importa, é vencer e jogar bem.
Eu também penso assim. Agora eu vou passar aí para o Davi fazer a pergunta dele.
Agora eu gostaria de puxar agora mais o Vitória. Vitória que agora, né, recentemente, conseguiu a classificação para cima do Internacional, né? O time jogou muito, foi guerreiro. Para mim, aquele Eduardo jogou muito. Por mais que, na minha visão, o melhor da partida foi o Lucas Arcanjo. E eu gostaria que você dissesse mais sobre a demissão do Rodrigo Chagas, né? O meu pai também, torcedor do Vitória, ele disse que achava um absurdo, né, o Rodrigo Chagas sair. Que o problema é individual, um problema técnico e não
de organização. O problema do Vitória se chama Paulo Carneiro. Aquele
ele falou isso. Meu pai também falou isso.
Olha, aquele cara da raiva. O cara, de outubro pra cá, o Vitória já teve 5 treinadores. Pivete, Barroca, Rodrigo Chagas, Mazola, que era do Remo, e agora está com o Ramon Menezes, uma máquina de demitir treinadores. Ele é o pior de tudo. Tudo que tem de ruim no Vitória é por conta daquele cara, velho. Na moral, chega da raiva de falar dele, mas basicamente isso aí. Ele tira o Rodrigo Chagas de treinador, traz o Mazola, daí o Vitória acho que, sei lá, perde 3 jogos. Sei que o Vitória não consegue vencer em 4 jogos. Ele manda o Mazola embora e aí efetiva o Rodrigo Chagas até o fim da Série B. O Vitória consegue se safar do rebaixamento 1 ou 2 rodadas antes. E aí pronto, mantém o Rodrigo e tal pro começo dessa temporada e não dá continuidade, não tem crença no trabalho que estava sendo desenvolvido pela comissão técnica do Vitória. E Rodrigo é rebaixado, né? Ele meio que volta pro sub-23, sub-20. Não sei direito. Mas e aí ele vai lá e pega o Ramon Menezes. É curioso. Mas o que aconteceu contra o Internacional, não tinha como ter alguma coisa de Ramon naquele jogo, porque ele chega na terça-feira e na quinta ele já joga. Ele não ensinou tudo pro seus jogadores. Ele, teoricamente, a única coisa que ele deve ter tido era uma conversa e ter passado alguns vídeos e tal. Só que toda a forma de jogar, o modelo de história de atuar no 3-2-5 e tudo mais, já vinha sendo... Isso já vem desde Geninho, do ano passado, continuou com o Bruno Pivetti, com o Barroca. E então, não teve muito do Ramon, não. Ele ainda precisa de tempo para poder implementar a sua forma de jogar no Vitória. E eu não traria o Ramon, porque eu não acho que é um técnico que o Vitória precisa no momento. Porque aposta por aposta, é melhor manter o Rodrigo Chagas, que também é novo e está começando. E o Ramon é ídolo do Vitória. Vai acabar queimando um ídolo por conta de má administração de Paulo Carneiro.
É, eu também. Eu venho, né, acompanhando agora o Vitória desde a saída do Mazola Júnior, mais ou menos por ali. É, já venho acompanhando o Vitória. Dá para perceber que a gestão é bem desorganizada, né? Toda hora um troca-troca de treinador. Mas eu acho que
Mas essa gestão do Vitória desorganizada é desde 2015, 2016, por aí. Essa gestão de presidente, não é nem treinador, de presidente. Porque em 2017 o Vitória teve o Ivan de Almeida e teve o Geninho Godilho. Em 2018 teve o Ricardo Davi, presidente. Em 2019 o Paulo Carneiro. Ou seja, o Vitória nos últimos anos aí teve quase, nos últimos 5 anos, o Vitória teve 5 presidentes. Não tem como um time desse ter um norte na... É complicado.
É complicado mesmo. 5 anos, 5 presidentes, né? É difícil. Mas, resumindo assim, o time do Vitória essa temporada, acho que é um time muito bom. Tem o Samuel, né, que foi colocado como uma das promessas dessa Série B. O David, que eu acho que é um bom jogador, né, só precisa... pensar um pouco mais.
É, o David é novo, né? Precisa de maturidade, vai aprender com o tempo. Ele, a Silvia dele é mais novo do que eu. Ele tem 21, ele deve ter 19, 20, por aí.
É, vou passar pro Rafinha, ele complementa aí, faz a pergunta dele.
Cara, dentro disso, falando do Vitória, tem um jogador que se fala muito, porque aconteceu várias coisas em relação ao nome dele, teve uma polêmica. Ele é um jogador que muita gente fala sobre um potencial dele. Queria que você falasse um pouco sobre o Guilherme Rendt, que passou aqui pela base do Atlético. A gente via um potencial nele, mas ainda não via um jogador tão preparado. Passou pelo Jacuipense, pelo Vitória. Teve uma questão dele praticamente ter saído do clube, depois ele ficou. Queria que você falasse um pouco sobre o Guilherme Rendt e as características, porque eu lembro que a gente do MW já falou dele faz uns 3 ou 4 anos já. Eu queria que você falasse um pouco sobre ele, o que você acha? Você acha que compensa investir nele ou se é um jogador que possivelmente não vai ter potencial que nós imaginávamos?
Rapaz, eu sou suspeito, viu? Eu sou apaixonado no Rendi. Tá maluco, o Rendi joga demais, velho. Muito. Ele peca muito que toma muito amarelo, muito vermelho. Precisa melhorar nisso aí. Mas o Rendi tá maluco, a bola é demais. Ele tá lesionado. Porém, ano passado ele era um dos melhores jogadores. Foi um dos melhores jogadores do Vitória na Série B. Ao lado do Ronaldo e do Léo Ceará. Os três pratas da casa do Vitória. Mas sobre a questão da saída, ele iria pro Bahia e tal. Só que Paulo Carneiro meio que atrapalhou o negócio, não deixou com que ele fosse pro Bahia. Sei lá, entrou na mente do menino, né? Deve ter falado algumas coisas lá e acabou que ele não foi pro Bahia. Ainda bem. Ele é muito, muito talentoso. Eu gosto que ele tem a virada de bola diagonal, ele tem um passe vertical, passe de profundidade, ele sabe desarmar, faz cobertura. Ele é um jogador com muito, muito potencial. Vale muito a pena o investimento. Talvez em um clube mais estruturado ele chegue a render mais, porque ele é muita, muita bola.
Ícaro, a gente já falou sobre vários assuntos aí e agora eu queria fazer uma pergunta, minha última pergunta, algo mais pessoal aí. É, eu sei que você tem sonho de ser treinador e eu vi um tempo atrás que você postou que você ia treinar um time na Irlanda, algum negócio assim. E eu não sei se você postou mais alguma coisa sobre isso e eu queria te perguntar se vai rolar mesmo isso, se você tem essa ambição.
É porque lá na Irlanda ainda não tá recebendo gente de fora e tal, principalmente do Brasil. Então, teoricamente, é lá para agosto, a questão da viagem e tudo mais. É um time regional de lá que não é profissional, não tem profissional, não são profissionais. Os donos do clube estão buscando isso, a profissionalização, e é mais um projeto social e tudo mais. Então, sei lá, se daqui até lá tudo der certo, ocorrer bem, eu vou para lá, mas se não, para ser treinador do sub-16, eu acho. Mas se não for também, não tenho essas frescuras comigo, não. Tudo no tempo de Deus. Se tiver que ser, será.
E você pensa em fazer algum curso assim, da CBF aqui no Brasil, ou você pensa em mais para outros países?
Rapaz, o curso que eu penso fazer mesmo é o de inglês, mas e o da CBF sem condições, pô, muito caro, tá maluco? Não tem como fazer o curso da CBF, é muito, muito caro. Mas quem sabe os cursos da Universidade do Futebol, que faz uns cursos maneiros, tem um futebol interativo também, que produz uns cursos maneiros, podem ajudar de alguma forma, né?
É isso. É, agora eu queria passar para o Rodrigo aí para ele finalizar.
Ícaro, em primeiro lugar, queria agradecer você por ter disponibilizado aí para a gente fazer o podcast da firma. Como eu falei, você é um guri que está inspirando muita gente a continuar batalhando, a continuar sonhando, a continuar seguindo um sonho que a gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil. Então, antes de mais nada, queria te agradecer. Uma boa noite, quem já está gravando esse podcast à noite, mas quem for ouvir esse podcast vai ouvir, pode ouvir de dia, de tarde, de manhã, enfim. Queria que você fizesse as suas considerações finais.
Porra, eu que agradeço por participar do cast da firma. É, sempre vai ser uma honra participar de qualquer coisa da MW. Eu comecei do princípio mesmo, lá em 20 de fevereiro de 2018, foi teoricamente o dia do nosso nascimento, foi quando o site foi ao ar e tudo mais. Então, tô aí desde do comecinho lá com o Maurício, falando sobre o Seleção Brasileira, Vitória e Manchester City, Pep Guardiola, Fernandinho, Jesus. Então, é basicamente isso aí.
Beleza, beleza. Quer falar alguma coisa, Davi?
Não. Só pra complementar, né? Já isso. Foi muito bom o bate-papo, né? Passou rapidão. Acho que ainda dá pra fazer umas perguntas. Mas tá tudo certo. Foi muito bom. Curti bastante.
Passou muito rápido aí, eu queria agradecer a todo mundo aí, ao Rafa, ao Rodrigo, Davi, agradecer ao Ícaro também. E a quem ouviu aí, muito obrigado.
Um abraço, posso mandar um abraço aí para finalizar?
Claro, pô, fica à vontade.
Rapaziada, um salve, muito obrigado quem escutou a gente aí. Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. E é nóis, um grande abraço.
Valeu, é nóis aí. Todas as nossas redes sociais vão estar na descrição do Ícaro e de todo mundo que participou aí. Muito obrigado, valeu.
Valeu, pessoal, boa noite.
Valeu, rapaziada, um abraço. Vou dormir valeu. Que amanhã é dia de trabalhar.
Valeu, ficou bom demais aí, rapaziada.
Valeu.